Ora, muito bom dia. Em nome do grupo de trabalho dos pequenos produtores de produtos tradicionais, que foi constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, queria dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença, que vem na sequência de um requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PS, para que fosse feito um levantamento na área dos pequenos produtores, na área dos produtos tradicionais, do que é que falta fazer para que haja uma maior proteção desses pequenos produtores e dos produtos tradicionais, respeitando, como é óbvio, as regras de higiene. Nós estamos já a fazer algumas audições e o nosso objetivo essencial nesta explicação que pretendemos ter é, no fundo, ter a percepção de cada uma das entidades, cada uma das personalidades que aqui vêm e que estão presentes, do que é que há a fazer, do que é que já foi feito nesta área, para, no fundo, encontrarmos caminhos e termos aqui algumas soluções, no caso delas serem entendidas pelo Grupo de Trabalho, no caso de serem entendidas pela Assembleia da República, para que estes produtos tradicionais continuem a ter o carinho que todos nós ambicionamos que tenham, na medida em que são muito importantes, quer do ponto de vista da tradição e da identidade portuguesa, quer também para a economia. Portanto, Sra. Engenheira Rita Horta, eu pedia-lhe que fizesse a intervenção neste sentido e a apresentação que entendesse fazer. No momento seguinte, eu ia dar a palavra a cada um dos representantes dos grupos parlamentares presentes e depois voltava a dar-lhes a palavra para ter a vossa opinião sobre as questões que fossem levantadas. Peço desculpa pelo atraso que nós estamos no decurso dos nossos trabalhos, mas não só devíamos ter tido aqui mais tempo para estas audições, que são de facto muito interessantes, mas também tivemos aqui alguns contratempos pessoais e, portanto, estamos a tentar, dentro da medida do possível, ser o mais rigorosos nos tempos de cada um dos grupos parlamentares para que conseguimos terminar o nosso trabalho a horas corretas. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada por este convite que nos foi dirigido enquanto órgão coordenador desta área da política alimentar. Eu tenho preparado uma pequena apresentação que nos parece ser extremamente útil e didática para enquadrar a situação, mas penso que gostaria desde já de comungar da vossa sensibilidade e da vossa preocupação em relação quer aos pequenos produtores, quer em relação aos produtos tradicionais e tradicionais, porque efetivamente, do ponto de vista da administração e do gabinete de planeamento, temos que, portanto, podemos desde já dizer que efetivamente, do nosso ponto de vista, a legislação e as condições em que os produtos tradicionais, em particular os produtos tradicionais com denominação de origem, com a indicação geográfica ou os produtos particulares, as ETGs, parece-nos, do nosso ponto de vista, consideramos que eles têm as condições, como tiveram no passado, continuam no presente, com todas as condições para continuarem a ser produtos com a segurança e a higiene necessárias para serem consumidos pelos consumidores portugueses. Portanto, do nosso ponto de vista, temos a preocupação de dizer que não é uma legislação comunitária que altera naturalmente o enquadramento jurídico e a forma da administração portuguesa para olhar para os produtos que já tinham em si. Esta legislação, como iremos ver a seguir, vai efetivamente melhorar e coordenar uma legislação num campo que é sensível, mas efetivamente face ao passado não temos nenhum motivo para pôr em causa aquilo que são os produtos tradicionais. Estamos numa ótica de simplificação, também é necessário dizer isso, portanto, não queremos de maneira nenhuma complicar a vida aos agentes e, naturalmente, portanto, dessa forma não complicar também a vida aos hábitos tradicionais, ao consumo dos portugueses e, naturalmente, que desta simplificação não gostaríamos também que saíssem custos adicionais para a atividade. Portanto, eu com este, digamos, com estes princípios iniciais gostaria então de passar agora aquilo que nos parece que é, de uma maneira muito sintética, fazer a apresentação jurídica, se quisermos, ou o enquadramento da legislação em relação a esta matéria. Muito rapidamente, todos nós nos lembramos de que as crises alimentares na Europa datam de 96, com a famosa crise da BSE, seguiram-se as dioxinas, nitrofurans num período muito mais recente, o que levou à tal perda de confiança dos consumidores nos sistemas de regulação e controlo que estavam até então implementados. Na sequência disto, a Comissão Europeia fez a publicação do Livro Branco sobre a Segurança Alimentar, e desse livro branco sai um conjunto de orientações e de regulamentação dirigida para este setor. O livro branco, que tem a data já de janeiro de 2000, estabelece a necessidade de garantir um nível elevado de segurança dos alimentos. Esse é o grande objetivo, portanto estamos a falar na área da segurança dos alimentos e é a partir destas orientações, deste livro branco, que se vem a criar a Autoridade Alimentar Europeia, a EFSA, mais tarde, como sabemos, que se vai proceder a uma revisão da legislação alimentar, que se vai fazer um controle harmonizado da segurança dos alimentos, portanto, uma orientação comunitária mais precisa e, naturalmente, também trabalhar junto daquilo que é extremamente importante, que é junto dos consumidores, informação mais clara e transparente. O que é que isto significa na prática e que evolução é esta? Esta evolução é relativamente importante porque estamos perante um quadro regulamentar que passa, deixa de ser um quadro relativamente orientador para um quadro mais direcionado, em que substituímos diretivas por regulamentos, e todos sabemos que um regulamento é de aplicação direta no Estado-membro, e portanto há aqui uma opção em termos de políticos a nível comunitário de tentar efetivamente a tal harmonização em todos os Estados-membros, significando isso a opção por um instrumento jurídico que é de aplicação direta e automática nos Estados-membros. Não há necessidade de passar por transposições nacionais que, como sabemos, dão flexibilidade, o que é importante, mas também podem dar algumas discrepâncias. As obrigações dos operadores ficaram, neste caso, definidas ao nível comunitário, portanto, criámos um padrão comunitário e tivemos outro objetivo também, a nível da legislação, que foi legislar ao longo de toda a cadeia alimentar, não só uma parte, mas o seu todo, aquilo que nós dizemos na gíria, normalmente, do prato ao prato. Em que é que consiste essa legislação alimentar? Portanto, também penso que já todos conhecem, ou pelo menos ela está facilmente acessível. Temos o regulamento base, eu diria, o grande regulamento, que é o 168. É nesse regulamento que encontramos todos os princípios e normas gerais. É ele que cria a autoridade essa, em inglês, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, e que estabelece os procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios. Portanto, temos o primeiro quadro regulamentar a nível global, em 2002. E segue-se em 2004 os dois regulamentos que efetivamente nos regem e que são aqueles que nos preocupam neste momento do quadro em que estamos aqui neste momento a discutir. O 852, relativo à higiene dos géneros alimentícios, e o 853, que vai, em particular, estabelecer as regras específicas da higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal. Em relação ao primeiro, digo desde já que estamos num quadro regulamentar em que é o Gabinete de Planeamento, e penso que precisamente nessa condição é que nós fomos aqui chamados. Em relação ao segundo, temos um quadro regulamentar em que as competências são de um outro organismo, do Ministério da Agricultura. Naturalmente que estes regulamentos, pela sua importância, foram decididos ao nível do Conselho e do Parlamento Europeu, deixando para a Comissão o outro regulamento, que é o 2074, que são normalmente que têm um conjunto de regras de aplicação dos regulamentos decididos a um nível superior. E é nesse regulamento de 2074 que vamos encontrar as regras das derrogações aos métodos tradicionais. Os princípios dessa legislação são dois grandes princípios. Primeiro é prevenir, eliminar ou reduzir os riscos. E o segundo é garantir práticas leais no comércio. Portanto, duas grandes orientações que estiveram na origem. Portanto, atuar ao nível do risco, atuar ao nível da prevenção e, em simultâneo, que isso seja feito de forma a que não haja, efetivamente, distorções à conta de regras que vamos harmonizando entre produtores, entre consumidores, e com um enfoque particular à questão da rotulagem dos alimentos, e aqui a refiro em particular que estamos a falar dos alimentos não só para os humanos, mas também para os animais, uma vez que iremos usufruir deles mais tarde. Requisitos dessa legislação alimentar. Esta legislação alimentar, face ao quadro legislativo anterior, e penso que este slide eu gostaria de ficar aqui um pouco mais, é extremamente importante, pelo seguinte. Estamos perante o mundo dos géneros alimentícios, como todos podemos imaginar, extremamente complexo, vasto, dinâmico, em extrema mutação, e, portanto, a ótica e a filosofia, eu diria, em que vamos tratar a regulamentação e os bons princípios de aplicação para esse mundo, tem que partir de um conjunto de princípios base, e um deles é o da responsabilidade dos operadores. Isto significa que, efetivamente, cabe às empresas, cabe aos operadores, a garantia do cumprimento das orientações, das regras e dos requisitos. É definido um quadro genérico e é aos operadores que cabe, em última instância, detectar se um produto não está em condições, se ele não estiver em condições, promover a sua retirada do mercado e repô-lo nas condições devidas. Naturalmente, numa situação de dificuldade, porque a regra geral é que compete ao operador fazer cumprir a tal conjunto de legislação que existe e que ele cumpre por norma na prática do seu dia-a-dia. Ao Estado compete quer um papel de controle, de legislação, de regulamentação adicional quando ela é necessária e um papel de fiscalização. É claramente um papel supletivo, interveniente em segunda instância. O outro grande princípio desta legislação que nos está a ser aplicada é o da rastreabilidade obrigatória. Já existia, antes desta legislação, o princípio do autocontrole. Deu-se um passo em frente. Este princípio do autocontrole foi aprofundado pelo da rastreabilidade obrigatória, que significa que o autocontrole tem de ser, de alguma forma, demonstrado para o exterior. Portanto, o autocontrole é feito de tal maneira que se possa, em qualquer momento, através de uma auditoria, de uma ação de controle, do que for, verificar se tudo está em ordem. A rastreabilidade, como sabemos, permite-me identificar o produto que eu consumo desde o seu fornecedor até ao consumidor, quer a montante, quer a jusante, do ponto a cadeia onde eu estou. Naturalmente que o outro grande capítulo desta legislação é dos requisitos de higiene dos estabelecimentos. Portanto, aqui temos o grosso, eu diria, das orientações. Aqui temos o conjunto de princípios que devemos aplicar para garantir a tal segurança dos operadores quando fazem a produção ou o transporte dos produtos. Estes três grandes são completados com um outro requisito, se quisermos, que é a sua implementação ao nível das empresas. Portanto, estamos a falar de empresas, não estamos a falar de outra entidade, estamos a falar de empresas devidamente organizadas, enquanto entidades de atividade económica, e estamos a falar de todos os produtos, com exceção dos produtos da produção primária, os quais ficam fora do método do princípio de análise dos pontos críticos de controle, o famoso HACCP. Portanto, HACCP implementado, com a rastreabilidade obrigatória, com um conjunto de requisitos que são princípios gerais que encontramos nestes regulamentos e com outro grande princípio de chapéu disto tudo, que significa que é o operador que compete pôr tudo isto em prática. Dificuldades. Tendo dito isto, portanto, sabendo nós que existe uma legislação que é, apesar de tudo, um regulamento, que é uma legislação que tem um conjunto de princípios orientadores, que não diz como é que eu devo fazer em concreto para a produção A ou B, mas diz-me os princípios que eu tenho que seguir para garantir a higiene dos produtos, há ou não há dificuldades neste tipo de regulamentação? Como eu disse inicialmente, claro que há dificuldades. temos que, e elas estão reconhecidas na própria regulamentação. A primeira dificuldade identificada foi ao nível da implementação do HACCP ao nível de todas as empresas. Foi considerado desde o princípio e desde logo na própria regulamentação, está prevista a possibilidade de haver uma derrogação para as empresas de pequena dimensão. Portanto, há aqui claramente uma opção de imediato de deixar e de ter em conta uma realidade que pela sua especificidade deve ficar de fora. Outro tipo de dificuldades que encontramos nesta legislação é a dificuldade da necessidade de adaptar as regras para acautelar métodos de produção tradicionais. E cá chegamos a um outro ponto que é uma das nossas preocupações. Certo? Portanto, perante um conjunto de regras horizontais, genéricas, transversais, o próprio regulamento reconhece a necessidade de poder haver adaptações àquilo que se chama os produtos tradicionais. E está definido o que é que são produtos tradicionais, incluindo também empresas sujeitas a condicionalismos geográficos. É um outro tipo de categoria de possibilidade de derrogações à regulamentação. Temos um outro, terceiro tipo de dificuldades, se quisermos, ou de questões que se colocam face a esta matéria, que é a eventual necessidade de adaptação das regras para o fornecimento direto de pequenas quantidades. Trata-se do quê? De quase daquilo que nós chamamos de autoconsumo, produto vendido à porta de casa, portanto, está perfeitamente identificado na legislação que não se aplica. Não estamos a falar, de casos perfeitamente identificados, mínimos, que não têm impacto naquilo que é o grande objetivo do regulamento, que é a análise de risco e que é o impacto do risco para a saúde alimentar em geral. E temos, finalmente, uma outra questão importante, que é a interpretação da própria legislação. Eu iria agora tentar desenvolver cada um destes pontos em particular e para depois, penso, podemos passar à fase das questões, que eu penso que é isso que é importante. O que é que significa esta derrogação da obrigatoriedade do HACCP, como eu disse há pouco, às pequenas empresas? Neste momento e nesta data, o que podemos dizer, e eu relembro que esta legislação começou a ser aplicada a partir de 1 de janeiro de 2006, ela é obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2006, competiu nessa altura, digamos a partir do momento em que ela foi aplicada, à Comissão Europeia regular eventuais derrogações na obrigatoriedade do HACCP às empresas de pequena dimensão. Cumprimento este que a Comissão executou, ou seja, a Comissão Europeia apresentou efetivamente uma proposta de derrogação da aplicação do HACCP a pequenas empresas, só que a dificuldade é que não houve, não conseguiu, a nível dos Estados-membros, ter uma posição de apoio a essa sua proposta. E neste momento, portanto, como há sempre recurso e há capacidade de encontrar soluções, o que está em cima da mesa é uma proposta dirigida agora da competência do Parlamento e do Conselho, portanto, subiu-se para o nível superior e passou-se para o Parlamento e para o Conselho, transformou-se uma proposta da Comissão a um nível superior, para o Parlamento e para o Conselho, e, portanto, esta derrogação está neste momento a ser discutida a nível do Parlamento e do Conselho Europeu. Portanto, está em vias de, não sabemos o tempo, né, faz parte dos processos, em vias de encontrarmos uma solução para a derrogação do HACCP para empresas de pequena dimensão. O que é importante retirar desta questão? É importante retirar que, claramente, estamos diante de uma situação em que se reconhece que não se deve, além da regulamentação em si já conter princípios de flexibilidade, claramente se reconhece que em empresas de pequena dimensão o HACCP ou não se deverá aplicar ou poder-se aplicar de uma forma mais flexível. Neste caso concreto, a nível comunitário, sabemos que a orientação é nesse sentido. O que falta fazer é dizê-lo como, mas lá devemos chegar. E, portanto, esta é uma primeira ilação que podemos tirar. Portanto, flexibilidade e capacidade de adaptação a situações concretas. Temos um outro conjunto que são as derrogações específicas para os tais produtos tradicionais. E, portanto, os produtos tradicionais estamos claramente naquilo que tem sido, de facto, que tem importância, que a nossa experiência de aplicação da legislação demonstrou que tem tido um impacto a nível, quer dos nossos produtores, quer a nível dos consumidores. Aqui temos que dizer que a legislação prevê claramente, e penso que como todos já sabem, que efetivamente é possível haver derrogações a produtos reconhecidos historicamente como produtos tradicionais. Portanto, há uma definição própria no regulamento, é possível justificar e, portanto, o que é que nós temos? Temos um mundo, eu diria que podemos dividir estes produtos tradicionais de uma maneira muito simples em dois grandes núcleos. O núcleo das DOPs, das denominações de origem, das ETGs e das IGPs, que é o mundo onde nós temos regras precisas, reconhecimento comunitário, portanto sabemos do que estamos a falar, produtos identificados, e temos tudo o resto, que é tradicional, portanto que é o que fica de fora, naturalmente. Como é que eu posso tratar, em sede de regulamento, em sede de legislação, destas derrogações? A Comissão Europeia cria-me dois mecanismos, duas formas de proceder a essas derrogações, de acordo com o tipo de derrogação que eu estou a fazer. Se for um requisito de instalação e equipamento, essa derrogação pode ser feita pelo Estado-membro e há uma notificação à Comissão Europeia, relativamente simples. Mas ela diz respeito aos requisitos das instalações e equipamentos, portanto, matérias, eu diria, extremamente fáceis de identificar. Por exemplo, paredes e tetos não laváveis, onde são maturados enchidos, fumeiros, a cinta de algodão para suporte que é isto de pasta mol, portanto, estamos em áreas relativamente fáceis de identificar. E temos um outro tipo de derrogações possíveis, que tem já que ver com a tecnologia de fabrico ou o bem-estar animal. E aqui, naturalmente, que existe uma maior complexidade. E, precisamente, porque existe alguma maior complexidade, a Comissão Europeia diz que o Estado-membro apresenta a justificação e apresenta o dossiê devidamente justificado à Comissão Europeia. E, portanto, estamos num caso em que, efetivamente, o Estado-membro tem que apresentar e constituir o dossiê depois de identificar o produto ou a questão a derrogar, ou a área, apresentá-lo à Comissão Europeia. E estamos, portanto, no chamado procedimento das derrogações. Temos uma outra área também importante, enfim, relativamente importante, que é a tal do fornecimento direto das pequenas quantidades, portanto, a adaptação das regras ao fornecimento direto de pequenas quantidades. Sabemos que existe uma prática de fornecimento de produtos primários ao consumidor através de uma produção caseira, eu diria, da ligação direta entre a produção caseira e o estabelecimento, quer o restaurante, quer a venda a uma pastelaria, o que for. Neste caso, é possível criar uma legislação nacional. É possível criar uma atuação nacional. Estas três áreas aqui são as três áreas identificadas pela Comissão, pela regulamentação, perdão, e, portanto, como sabemos, elas não têm todas a mesma importância, mas ressalvam novamente a preocupação da Comissão, como eu diria, perdão, da regulamentação comunitária, de atender à tal diversidade de situações e a garantir as soluções adequadas para o grau de risco que está em causa. Finalmente, chegamos à última questão que eu tinha identificado como as questões de dificuldade para a interpretação da legislação alimentar, que é a interpretação da legislação. Eu penso que muitos de nós aqui, penso que se não recomendo uma leitura dos anexos do Regulamento 852, por exemplo, uma leitura desse anexo, irão ver, naturalmente, que o que lá está escrito é qualquer coisa do género. Portanto, para ter-se garantir a boa temperatura ambiente em condições, ter-se garantir o bom condicionamento, a água deve ser potável, o chão deve ser lavável. Portanto, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um conjunto de orientações e de princípios. Naturalmente, não podemos ir muito mais além do que isso. E, portanto, eu vou ter que interpretar aquela legislação e aqueles princípios à realidade onde estou a atuar. O que leva a que a questão da interpretação da legislação seja extraordinariamente sensível. E, portanto, como todos nós sabemos, para dar um exemplo concreto, que é o caso das colheres de pau ou das colheres de plástico, estamos naturalmente num domínio da interpretação da legislação. Se os senhores forem verificar ou fazer uma leitura do anexo do regulamento, não encontram lá nenhuma indicação a dizer que não se pode utilizar colheres de pau ou que elas têm que ser de plástico. E, portanto, o que é que temos que fazer? Temos que, caso a caso, ou de acordo com o grupo de produção, ou o que for, saber interpretar a lei. E temos instrumentos para depois fazer a interpretação dessa lei de uma forma organizada e orientada para os operadores. E ela pode ser feita quer pelos próprios operadores, através do chamado Código de Boas Práticas, ou pela própria administração, através de circulares, de notas interpretativas. E é claramente nesse domínio que nós estamos a trabalhar. E, portanto, os Códigos de Boas Práticas para os operadores vão permitir interpretar a tal legislação e transformá-la em regras operacionais claras, precisas, que levam a que cada operador saiba o que é que o panorama que vai encontrar e que permite naturalmente garantir o princípio da higiene junto do consumidor, sem que o produtor tenha riscos de estar entrar em áreas onde pode depois mais tarde ter repercussões. Códigos de boas práticas são, portanto, elaborados por e pela iniciativa das associações representativas dos setores. Portanto, temos um quadro de orientação claro. Gostaria de acrescentar ainda que este Código de Boas Práticas é claramente recomendado na legislação comunitária, é previsto em 3 articulados do próprio regulamento comunitário e, naturalmente, que a Comissão Europeia não só tem Códigos de Boas Práticas comunitários, como incita os Estados-membros a desenvolvê-los. Portanto, estamos num quadro de capacidade de interpretação organizada e com flexibilidade para a realidade. Estes Códigos de Boas Práticas também não são de qualquer maneira. São organizados, são feitos e preparados pelos operadores, são apreciados pelas entidades públicas com competência na matéria. No nosso caso particular, em Portugal, essas matérias são da competência da ASAI, da Direção-Geral de Saúde, da Direção-Geral do Consumidor, da Direção-Geral de Veterinária, e são aprovados pelo Gabinete de Planeamento enquanto órgão coordenador. Eles, naturalmente, estes códigos constituem uma referência para a aplicação da legislação, naturalmente. Poderei dizer que neste momento estão 9 em análise e foram 5 aprovados desta legislação entrou em vigor. O outro instrumento, qual é, são as circulares. Circulares já da iniciativa da administração. Em particular, o Gabinete de Planeamento, e precisamente para aquela área a que nos referimos há pouco, que é dos outros produtos tradicionais, em particular para os as vendas em pequenas quantidades de forma não constante, produziu uma circular em 8 de janeiro, foi a tal circular que permitiu fazer o enquadramento legal destas atividades e que permitiu resolver o problema de muitos, aquilo que nós chamamos de vendedores ambulantes, de uma maneira perfeitamente enquadrável com a legislação. Portanto, e acabaria dizendo que no atual quadro, em vez de que o organismo em particular que os senhores chamaram aqui à vossa presença, temos estado a fazer um trabalho de naturalmente acompanhamento e da nossa competência de atuação. A outra atuação, para além da circular que me referi atrás e que permitiu resolver o problema de cerca de 158 vendedores que neste momento temos registados, é em relação aos produtos tradicionais devidamente organizados, que são as doenças de origem protegida, os produtos tradicionais, etc. Mandámos um ofício para todos esses, para os 67 agrupamentos produtores, dos tais 105 produtos que temos neste momento registados. Portanto, estamos a receber respostas para quê? Para sabermos se, efetivamente, face à legislação atual, o que é que eles consideram que deve ou não ser derrogado, se há razão ou não há razão para haver derrogações. Eu gostaria ainda, no que diz respeito aos produtos tradicionais com denominação de origem protegidos, chamar a atenção, porque penso que é do vosso conhecimento naturalmente, que, como sabem, todos eles têm um caderno de encargos relativamente preciso. É um processo relativamente demorado pela sua natureza, mas não é um produto tradicional quem quer. É um produto tradicional, para além de ele efetivamente ter uma existência real e concreta histórica, ele tem que obter um conjunto de requisitos. Muitos desses produtos tradicionais têm feito grande evolução e grandes transformações. Não todos, sabemos que não estão todos nas mesmas circunstâncias. Mas temos estado a assistir a melhorias substanciais para naturalmente atingir os seus objetivos. E, portanto, estamos perante um conjunto de produtos devidamente regulamentados. Claro que não é na ótica única, nem pouco mais ou menos, da segurança alimentar, é numa ótica que é aquela que, para que eles foram criados, mas à qual a questão da segurança alimentar naturalmente não é alheia. Porque, para além de toda a regulamentação na área dos produtos de qualidade a que estes produtos têm que obedecer, há naturalmente a legislação nacional que estes produtos, de licenciamento, etc., que estes produtos têm que obedecer. E, portanto, eu diria que, em relação aos produtos de qualidade, estamos num quadro relativamente organizado, estabilizado e que, como eu disse ao princípio, o país não acordou agora para as questões de saúde e higiene e, portanto, do nosso ponto de vista, vamos continuar e vamos considerar essa orientação do Ministério para que estes produtos tenham todas as condições para poderem ser, continuar a produzir nas condições da regulamentação existente. O segundo área de atuação é através do ou os outros que não são os outros que são produtos tradicionais e que não estão regulamentados. E para esses, que é o tal mundo muitíssimo mais complexo, o que nós temos previsto e que está neste momento em discussão, em vias de aplicação de decisão, é um despacho normativo em que vamos definir os procedimentos que os operadores que assim o desejarem devem utilizar para que, caso precisem, venham falar connosco e se constitua o dossiê que for necessário para que haja ou não a regulamentação, a derrogação que se considere adequada. E depois entramos no caminho da regulamentação ou da derrogação adequada. Portanto, definimos o quadro, a matriz do procedimento, sendo que é da iniciativa do operador que se considere interessado e que considere que tem que atuar, de tomar a iniciativa. E, portanto, este é outro quadro que vai regulamentar todo este conjunto de produtos ditos tradicionais, não regulamentados através de DOP ou ETG ou IGP, e que deverá permitir criar um quadro legal estabilizador. Portanto, neste, penso que para... Gostaria só de dizer que, naturalmente, todo este processo de derrogação, de orientação, de circulação, é uma competência da administração e que, naturalmente, ela vai e deverá ser feita, do nosso ponto de vista, sem custos, sem quaisquer custos acrescidos para os operadores. Nós estamos cá, é a nossa função. A nossa função é promover, onde seja necessário, o esclarecimento, é promover e constituir o dossiê e levá-lo a Bruxelas, sendo caso disso, e, portanto, é essa a nossa função e é isso que nós iremos fazer. Portanto, não deverá daqui resultar qualquer custo acrescido e deverá ser feito de uma forma simples e adequada à realidade do setor e dos produtos de que estamos a falar. E, portanto, eu ficaria por aqui. A minha apresentação acabou por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa explicação. Eu permitia-me fazer uma pergunta, se é possível depois do grupo de trabalho ficar com a apresentação em PowerPoint, que é bastante esclarecedor e bastante elucidativo do trabalho que está a ser feito nesta área. Eu ia agora dar a palavra a cada um dos representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. Eu não apresentei os deputados aqui presentes no início da reunião, de qualquer forma, só uma recordatória. O Sr. Deputado Hélder Amaral, representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Fátima Pimenta, do PS, o Sr. Deputado José Miguel Gonçalves, do Partido Ecologista dos Verdes. E, antes de passar, há aqui uma questão que eu gostava de colocar e depois pedia que fosse feita uma resposta em conjunto a todos, que é o seguinte, é saber o que é que está a ser feito neste momento em termos de informação aos cidadãos que possam estar interessados neste processo de derrogação. E, nomeadamente, se esse tipo de informação está a ser feito ou está a ser ponderado ser feito, nomeadamente em articulação com as autarquias locais. Isto tem muito a ver com a audição também que tivemos aqui há pouco, com a Associação Nacional de Municípios, e que a percepção que pelo menos eu fiquei é que haja talvez aqui um trabalho muito importante a fazer em conjugação com as autarquias locais, que têm uma informação muito, muito próxima do que é que se passa, em especial nestas áreas. Também para satisfazer um bocado aqui a minha curiosidade, eu queria saber, falou que havia 9 projetos de código de boas práticas em análise, 5 aprovados. Gostava de saber quais é que são os 5 aprovados, quais é que são os 9 que estão em análise. E passava agora a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Gonçalves, que fazíamos agora uma impressão normal, há pouco foi no sentido contrário, agora fazíamos nesse sentido, e pedia a todos o seguinte, pedia que tivéssemos aqui umas intervenções mais limitadas no tempo possível, dependendo da hora que já estamos, para que depois os esclarecimentos também possam ser satisfatórios para todos nós. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Doutora Rita Horta e toda a sua equipa do Gabinete de Planeamento de Política Agroalimentar em nome do Partido Ecologista aos Verdes. De facto, foi bom iniciar pela questão, porque tudo isto tem uma história, a questão desta necessidade de criar legislação tem uma história. E essa história está, de facto, nesta área, na questão das sucessivas crises alimentares que foram sucedendo, a questão dos nitroforanos, da BSE, da questão das dioxinas, mas importa referir que, de facto, essas crises alimentares que existiram foram devidas, em muito, a uma política que foi posta em prática da União Europeia, que até determinada altura primava por estimular a questão do aumento, ou seja, primava por estimular a quantidade e não a qualidade. Dizer também que estas crises foram provocadas essencialmente por um tipo de agricultura intensiva e não pela pequena produção. Ou seja, a questão da BSE e do uso de farinhas de carne não era propriamente a pequena produção que utilizava essas farinhas, a questão dos nitroforantes e das dioxinas foram motivadas por uma produção intensiva e não pela pequena produção tradicional. Mas, de facto, a história depois daquilo que nos traz é que, de facto, é a pequena produção que vem a pagar por a legislação toda que sai nesta sequência, porque, de facto, não tem capacidade para se adaptar à nova legislação que vai saindo. Dizer que, de facto, o Gabinete de Planeamento de Política Agroalimentar tem aqui um papel fundamental naquilo que é a aplicação da legislação comunitária, quer pela apresentação de propostas da transposição desta legislação, quer pela discussão e auscultação de determinados parceiros na área da produção, no sentido de incorporar propostas de alteração. E, de facto, já de algumas audiências que se têm vindo a fazer, aquilo que é a nossa conclusão é que, de facto, e também aquilo que nos é dado a observar diariamente, é que existe uma inadaptação por parte daquilo que é a pequena agricultura, aqui a questão da produção, não tanto do pequeno comércio, relativamente à legislação que vai saindo. E que, de facto, e isso já foi referido aqui em várias audiências, Portugal não tem sido capaz de adaptar, ou seja, ou de aproveitar aquilo que é dado pela margem de manobra que existe na legislação comunitária na transposição para a legislação nacional. E falou aqui da questão do HACCP e da questão do abate de animais em casa, que neste momento em Portugal não permite e não é permitido o abate desses animais para abastecimento de pequeno comércio local. Segundo aquilo que nós sabemos, isso é permitido noutros países e noutros Estados-membros. A questão que eu colocava é porque é que em Portugal, tendo nós uma situação e uma realidade de uma agricultura muito específica, temos uma legislação que depois, comparando-a com outros países, é menos flexível do que a legislação de outros países. Porque é que em Portugal só é permitido o abate para autoconsumo e não é permitido o abate para fornecimento ao comércio local? Esta era uma pergunta. Depois, outra questão, tem a ver então com o HACCP. De facto, como disse, a legislação e o regulamento permite a adaptação para a pequena produção de uma legislação e de um HACCP simplificado. O que é facto é que, por aquilo que eu percebi, estamos à espera que a comunidade regulamente esse HACCP simplificado. E porquê é que não fizemos ao longo deste tempo já essa própria saída? Porque julgo que não havia nada e julgo que houve outros países que o fizeram. A questão da saída de uma legislação nacional de forma a implementar esse HACCP simplificado. facto, aquilo que me parece e aquilo que eu também queria questionar é se, de facto, quando o Gabinete de Planeamento está em fase de elaboração e de determinada legislação, de transposição daquilo que é a legislação comunitária, se de facto não existe uma equipa que avalie as consequências que de facto essa legislação tem em termos daquilo que é a pequena produção. Existem, para além destes exemplos, existem outros, por exemplo, eu julgo que às vezes não há uma sensibilidade para, de facto, as consequências que às vezes a legislação tem sobre as pessoas em concreto. Eu, por exemplo, agora tive conhecimento que a nível daquilo que é as indenizações compensatórias, estamos em final de período de candidaturas, não é? E foi agora concluído que a questão das áreas agroflorestais, julgo que é assim, agroflorestais não arborizadas, não são elegíveis para indenizações compensatórias. Ou seja, isto vem colocar de fora um conjunto de produtores, de pequenos produtores, que ficam, por um lado, que não são elegíveis porque não conseguem o tal 1 hectare necessário para serem elegíveis, e, por outro lado, aqueles que mesmo assim ficam com o hectare ficam prejudicados em termos da área que podem candidatar. Ou seja, existe um conjunto de inúmeras situações onde às vezes me parece que não existe por parte do Gabinete de Planeamento uma sensibilidade para ver que, de facto, isto tem consequências enormes a nível daquilo que é a pequena produção. Eu falava, por exemplo, de uma outra situação, que é a questão, falou-se aqui na questão do rastreio, na questão da circulação dos animais. Existe um decreto-lei que saiu há pouco tempo, relativamente, que é o decreto-lei 142/2006, que implementa a questão do SNIRA e a questão do controle dos movimentos dos animais, nomeadamente a nível dos ovinos e caprinos, e que, por exemplo, não prevê como é que essa comunicação da circulação de animais para, por exemplo, os pastores que fazem transumância, como é que essa comunicação, ou seja, como é que esses pastores se vão adaptar a essa legislação, quando têm que constantemente, perante aquilo que está, porque não é uma situação específica que não está lá prevista, como é que esses pastores vão comunicar constantemente a situação onde é que os animais estão, quando eles andam permanentemente com os animais a deslocarem-se. Pronto, existe um conjunto de situações que às vezes me parece que da parte do Gabinete do Planeamento não existe um conjunto de técnicos que tenham sensibilidade para as questões da pequena produção e que alertem que determinada legislação que vai sair vai criar determinados conflitos e inadaptabilidade por parte dessa pequena produção. E era só. Obrigado.
Muito obrigada. Eu peço desculpa, undoubtedly, tive que me ausentar, mas parece-me ter percepcionado das preocupações também do gabinete. Nós, como já foi referido pelos meus colegas, efetivamente, das audições que temos realizado, denota-se uma preocupação no sentido de que na adaptação das várias normas e diretrizes da União Europeia, provavelmente não o foram, ou pelo menos não estão a ser explicadas da melhor maneira. Portanto, isso é uma ideia que as várias entidades que ouvimos nos transmite. Portanto, quando pensamos criar este grupo de trabalho, era também no sentido de ouvir os operadores no terreno. Digamos que o vosso papel aqui é muito importante para nós e, como já referiu o meu colega do PEV, era como o sentido que existiu aqui alguma falta de sensibilidade, pelo menos essa é a imagem que nos transmite. E, portanto, há aqui um conjunto de exemplos que já foi dado, aquela questão do abate para consumo e não o abate para comércio, e depois também a questão dos animais que se abatem no matadouro e as distâncias que as pessoas têm que percorrer para esse abate. Dávamos aqui o exemplo do cabrito, os próprios, a questão, por exemplo, do arroz pica no chão, em que os restaurantes podem comprar o frango a uma pessoa, mas depois têm que buscar o sangue ao hipermercado, e portanto há aqui efetivamente algum mal-estar que, como disse o Sr. Coordenador, era importante pular no sentido de fazermos aqui uma informação pedagógica. Como disse a Sra. Diretora, já existia uma história antes destas diretivas, e portanto antes destas diretivas já existia a preocupação da qualidade e da higiene dos produtos, mas o certo é que os produtores têm sido confrontados com um conjunto de situações que os têm, os leva até a alguma apreensão e a alguma preocupação. E eu gostava de colocar a questão neste sentido. Relativamente aos HACCP, nós ouvimos aqui algumas instituições, nomeadamente a questão do fumeiro, no sentido de se poder adaptar códigos de boas práticas, e que esses códigos de boas práticas pudessem ser os elementos estruturantes da forma de gerir esse processo. Porque as normas do HACCP, provavelmente, num conjunto de situações, não são os mais adequados. E depois gostava de perguntar qual a relação que se podia aqui estabelecer entre a questão da saúde pública, não é, que existe nos concelhos, e a própria ASAE. Quer dizer, será que podíamos encontrar aqui um mecanismo mais próximo, mais pedagógico, relativamente à fiscalização que tem que existir, mas aos produtos também têm que existir? Quer dizer, as pessoas têm a sensação de que na Finlândia se pode matar a rena e pode-se vender a rena ao vizinho, e em Portugal não se pode fazer isso. Quer dizer, a questão que se coloca, eu acho que nós temos que encontrar aqui uma ideia de que não há aqui uma visão manicaísta. De um lado estão os bons, do outro lado estão os maus, e outros que querem deitar a criança na água do banho. Já estamos aqui num momento de alguma turbulência que era importante acalmar, e acho que o vosso papel era importante. Portanto, eram estas as questões que eu, acima de tudo, queria colocar. É a questão do HACCP, o Código de Boas Práticas, as derrogações para os produtos, nomeadamente do fumeiro, que vos queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar também a Dra. Rita Horta, do Gabinete de Planeamento Políticos, bem como toda a delegação. Eu fiquei, por momentos, fiquei quase chocado, porque eu estava a imaginar a senhora das Amêndoas de Porto Alegre, no seu computador da garagem, a ter acesso à legislação comunitária e a solicitar ao gabinete, por favor, faça uma derrogação para a minha garagem e para a minha produção específica caseira de amêndoas. Não acredito que ela o fizesse. E por isso é que eu acho que estamos perante um gabinete de planeamento de políticas. Das duas, uma: ou o Ministério da Agricultura, seu grande número de técnicos, N gabinetes espalhados pelo país, não deu conta de que país é que existe e não conhece o país, e limitou-se a receber nos seus computadores a legislação comunitária, e disse: bom, que giro, vamos esperar que agora os operadores e as empresas nos comuniquem. É um pouco aquilo que eu disse à Associação Nacional de Municípios, também alguns julgam que vão fazer Ferraris em vez de perceberem que tem lá um queijo que tem um valor económico relevante. Nós estamos a falar, se quiserem, de identidade cultural do país, de soberania nacional, porque o fim de muitas dessas atividades leva à desertificação. Os militares dirão que não se pode deixar espaços em branco. Nós temos hoje muita faixa do território que está espaço em branco, de soberania do país. E que eu saiba, a quem compete a cautelar isso é o governo e os seus ministérios, não é propriamente a um empresário que resolve ficar sozinho numa aldeia da beira. Historicamente, compete aos gabinetes de planeamento e de políticas. Portanto, o Ministério tinha a obrigação de, quando saiu essa legislação, de fazer um levantamento exaustivo do que é produção de pequena escala, o que é que é. Aliás, o que eu estou a dizer, para não durar muito tempo, não é nada do que não foi feito em Espanha, na Holanda, em Itália. Porque se formos hoje fazer uma excursão à Holanda, nós conseguimos comer queijo holandês feito de forma que a ASAE mandava bombardear, nem sequer fechava. E, portanto,
E aquilo que nós hoje assistimos, pela exposição que foi feita pelo gabinete, é que afinal era possível tirar exceções ao HCCP. Afinal era possível identificar, não vou fazer uma coisa esotérica, mas se eu for, eu falo sempre nisso ao pente, está lá turismo, espaço rural e turismo de habitação. O turismo, espaço rural e turismo de habitação tem legislação, tem características específicas. É um pilar fundamental para aquilo que nós queremos para a indústria do turismo. Como é que se faz turismo de espaço rural se um turismo de espaço rural de boticas precisar de servir um arroz de cabidela a um turista alemão? Vem com a galinha a Viseu, como diziam, matar com o matador em Viseu. Por acaso não é, porque o matador de Viseu também já foi encerrado. Estamos à espera que abra um novo. Portanto, não serve. Não serve nenhuma galinha. Porquê? Porque alguém esqueceu. Não estão à espera que o senhor do hotel solicite aquilo que, por exemplo, eu fico à espera da resposta. A Associação dos Fumeiros de Vinhais fez um código de boas práticas. Espera ainda que alguém o licencie, ou regulamente, ou autorize para que ele possa ser aplicado na próxima feira. Não sei se é um dos que está em apreciação ou dos que já foi aprovado. Mas tem um, foi-nos comunicado aqui. Nós temos um código que resolve vários problemas. Resolve o problema da pequena produção, resolve o problema da produção sazonal. Porque há quem faça a produção industrial, e essa sim, não tem nada a dizer. Essa exigência, rigor e pouca flexibilidade na aplicação das normas. Mas se tiver a falar de um pequeno agricultor, com três porcos bízaros, que faz uma produção na época e no modo e com a operação tradicional, e eu considero, também não é preciso ir muito mais longe, para considerar que há algumas formas de fazer e algumas características e o local onde muitas dessas produções se inserem em direito comercial, considera-se o núcleo essencial da marca. O queijo da Serra da Estrela feito em Marrakech não é queijo da Serra da Estrela. Portanto, o local é um núcleo essencial do produto. E, portanto, quem tem que proteger isso é quem tem que se preocupar com pequenas, médias e microempresas, que são só 90% do tecido empresarial do país. Só aqueles que criam maior emprego. Só aquilo que sustenta um largo número de economias locais que compete ao Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, esse gabinete proteger. Podemos falar em macroeconomia, mas eu não sei se o país produzirá carros melhores para os italianos ou para os franceses. O que eu sei é que em muitos destes setores, na paisagem, na gastronomia, no vinho, nos produtos tradicionais, nós temos capacidade de competir num mercado global e de estancar aquilo que é uma desertificação e empobrecimento generalizado da população. E quem, se não o Ministério da Agricultura e este gabinete, para fazer esse trabalho? Nem que seja, não sei se o fizeram, já que fazem interpretação da lei e fazem normas e fazem diretivas não circulares, se fizeram essas circulares à ASAI, para explicar aos senhores da ASAI que, por exemplo, aquilo que é um produto de marca com núcleo fundamental, que é, por exemplo, a chanfana, tem que ser feita em panelas de barro preto. A única coisa que é preciso é que o barro preto seja lavado. Lá está uma interpretação nem sequer extensiva, quase literal, do que diz o HACCP. Tem que ser lavado, porque é aquilo que a senhora doutora dizia, condições de flexibilidade, mas sem comprometer a segurança alimentar. Dizer, como aconteceu este fim de semana numa IPSS, em que a vistoria toda a cozinha não encontra nenhum defeito, e o defeito que encontra é que o azeite servido na mesa da minha PSS não tinha engalheteiros e foi autuada por isso. É o mesmo azeite que põe na comida na cozinha. Será que não era possível explicar, o Ministério explicar à ASAI que isso não vem em lado nenhum, em nenhuma legislação comunitária? Não consta do HACCP? É que para serviço ao público, sim, mas uma IPSS não serve ao público. Uma IPSS não serve ao público. Eu contactei as AIS, bom, isso acontece, mas é para serviço ao público. Não servindo ao público, não há exigência. O que é certo é que o alto foi levantado. E o que é certo é que, quando diz, nós não acordamos agora para estas questões, não acordamos agora para estas questões. Nós tivemos, até agora, a assistir a um abuso generalizado de interpretação abusiva da legislação, e por isso é que surgiu este grupo de trabalho, para fazer aquilo que eventualmente o gabinete plenamente político já devia ter feito. Quer dizer, bom, há aqui uma legislação comunitária. Se for aplicada tal e qual ela está, metade do país fecha. E, portanto, nós vamos criar aqui derrogações. E vamos dizer, olha, o transporte de animais tem que ser feito de acordo com as regras, mas há aqui umas exceções. O abate de animais para consumo em mercado local tem uma aplicação, se for em termos industriais, mas tem aqui umas exceções. A produção do roçado da régua, dos doces do fundão, dizia-me há dias alguém que até os pastéis de Tentúgal, que são milenarmente pincelados com penas de galinha que usa e deita fora, agora pelos tazais tem que ser com pincel. Não sei se a Azaia tem alguma fábrica de pincéis, mas chegaremos. Porventura terá. O pincel da Azaia é melhor que os outros. E, portanto, é tudo isso que não são histórias, são realidades. E eu pergunto se os pastéis de Tentúgal são ou não são uma marca de identidade cultural nacional. E se criam ou não criam riqueza e geram emprego. Isso, se o gabinete... Já não vou por outras questões, que eu acho que aí ainda podia ter alguma coisa a fazer, que é os suplementos alimentares, mas de vez em quando a gente confunde o suplemento alimentar com rações e depois lá vêm os problemas. Mas é tudo isso que me assusta. Está tudo ali, eu vou esperar pelo documento. Não pode ser mais claro. Tem onde é que se deve ser, onde haver flexibilidade, onde não pode haver. Tem como é que o Estado podia comunicar à comunidade europeia, coisa que porventura os outros países fizeram. Nós hoje podemos comer em qualquer restaurante espanhol com condições que não comemos aqui. Não me parece que os espanhóis estejam todos a morrer de alguma doença ou de algum desarranjo intestinal. E, portanto, parece-me que nós fizemos uma coisa que o Ministério esqueceu-se de fazer. Apesar de ter gabinetes espalhados pelo país, e agora tivemos aqui a Associação Nacional de Municípios que procura fazer uma associação de municípios de produtos regionais. Eu até vou esperar para ver como é que vai ser isso. Porventura será todos os municípios, que todos eles têm, em variedíssimas dimensões, produtos regionais. Quero ver qual é o critério utilizado. Agora, alguém devia ter feito esse papel. Gabinete de Planeamento de Políticas do Ministério da Agricultura. Eu gostava de saber porque é que não fizeram nada disso e porque é que permitem que a ASAI, claramente, e na Feira de Fumeiros ficou patente, porque se porventura esse guião de boas práticas parece elementar. De facto, é uma boa ideia. Se um determinado setor, dizer, nós conseguimos manter a qualidade, a higiene e não alteramos nenhuma das características dos nossos produtos com esse guia de boas práticas, e se as entidades competentes homologarem esse guia de boas práticas, funcionará. Agora, parece que isto não está a acontecer. E, portanto, temos assistido, se porventura, de alguma forma, até injusto para a própria ASAI, uma falta de ação, que eu espero que este grupo de trabalho venha a colmatar, e por isso quisemos ouvir-vos, para saber uma coisa que eu já suspeitava, que de facto o Ministério leu, interpretou e ficou à espera.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Obrigado, Sra. Doutora, para nos poder responder às questões que entenda e deixar, até porque não temos de facto muito tempo, o que entender fazer-nos chegar mais tarde através dos serviços da Comissão, a nossa total disponibilidade para o que entender. Muito obrigado, faz favor.
Com certeza. E aproveitando já a última sugestão, eu penso que, não sei se consideram útil, mas nós tinha pensado, e penso que posso pôr à vossa disposição, o dossiê da legislação com todo o tipo de informação que neste momento temos disponível. Penso que, apesar dela estar sempre disponível na net, eu penso que é útil e, portanto, vamos com certeza fazer isso. Perdão. Portanto, quer a legislação base, quer aquilo que, entretanto, tem sido feito. Eu vou ter que tomar algum tempinho, naturalmente, porque foram muitas questões que foram levantadas. Começando pela minha esquerda e tentando dar resposta rapidamente à questão das práticas, das boas práticas e dos códigos que nós neste momento temos. Temos 9 códigos aprovados. Quais são? Perdão, 9 mais, temos 5 e 9 em estudo. 5 aprovados e 9 em análise. Os 5 aprovados, eu passo a citá-los. Sobre distribuição, conservas de sardinha, citrinos, sumos e néctares e transporte de alimentos para restauração. Não percebo. Estão no nosso site. Estão a dar informação. Eu, aliás, ia dizer, mas isso era a parte seguinte, porque era a resposta geral, portanto. E estão 9 em análise. Dos 9 em análise, não temos conhecimento do código relativamente ao fumeiro de vinhais, mas naturalmente que não nos chegou. Portanto, provavelmente eu solicitava então se ao vosso nível fizessem encaminhar para o gabinete de planeamento, que efetivamente poderá ter sido enviado para outro sítio. Portanto, o gabinete de planeamento irá naturalmente receber o código de boa prática, das boas práticas proposto por vinhais e vai fazer análise como é da sua competência. Os que estão em análise são relativos a gelados, águas minerais, apicultura, fabrico de alimentos em turismo e espaço rural, restauração de serviço rápido, padarias e pastelarias, Maçã da Beira Alta. Portanto, estes recebemos, então, estes e mais dois que entraram de restauração. Portanto, tenho aqui a correção. Portanto, é um processo que está em andamento. Em relação, portanto, a, eu penso que houve aqui uma tónica que é o gabinete de planeamento, que eu, aliás, prazo-me a importância que dão ao gabinete de planeamento como elemento e como órgão de política para não só a concessão da política, mas também a divulgação. Naturalmente, o gabinete de planeamento tem a sua responsabilidade. É uma direção-geral da administração pública e que tem um conjunto de competências relativamente vasto, como órgão de concessão de política que sempre foi. Agora, há uma coisa que nós não podemos e não nos podemos, digamos, substituir, é que hoje em dia o mundo da informação é um mundo global, nós não controlamos a informação, nós utilizamos todos os meios que temos à nossa disposição para fazer chegar a informação junto de quem? Ou ela é direcionada, previamente direcionada, como fizemos, e neste caso concreto, fizemos concretamente em relação aos produtos tradicionais, como eu disse, fizemos em relação aos agentes que são eles que estão na origem de possíveis derrubações, que foram as 67 agrupamentos produtores que foram receber um ofício do Gabinete de Planeamento para que eles se pronunciassem, porque não somos nós que temos que nos pronunciar, nós somos um elemento, uma peça-chave, mas eles têm que fazer essa avaliação, e eles pronunciaram-se e foram comunicados. Temos uma informação que desenvolvemos e que proporcionamos a todos os níveis. Agora, há uma informação geral e há aqui uma posição comum que foi dita, é que eu não posso, e tenho que entender, eu não posso não há forma de eu poder, como foi dito já, que haja interpretações da legislação por outros que não as devidas. Há interpretação da legislação e por isso é que eu foquei, em particular no meu slide, que havia uma peça sensível em todo este processo, que é a interpretação da legislação. E, portanto, a interpretação da legislação é uma peça sensível e tem que ser feita, de facto, pelo organismo competente, que é o Gabinete de Planeamento. Certo? E nós estamos a fazê-la. Agora, nós não podemos é impedir, porque vivemos em democracia, que outros façam, que saia um artigo no jornal, como, por exemplo, aconteceu com os colheres de pau. Eu não consigo, eu não controlo. Não é? Naturalmente, como pode imaginar. E, portanto, um dia sai um artigo, como sai outro artigo sobre outra coisa qualquer. Portanto, eu não tenho... mas, como deve imaginar, o gabinete de planeamento... O gabinete, certo. Com certeza. Mas, é assim, prévia... Portanto, eu dei um exemplo muitíssimo importante que foi... Eu, em Espanha, vou a um restaurante e como. Sem problemas, como comia antes, como... e em Portugal a mesma coisa. E eu comecei por dizer que não há razão nenhuma para que em Portugal, a partir do momento em que entrou em vigor uma legislação, tudo o que existia para trás estava errado. Não é possível. E essa é a interpretação e essa é a orientação do Gabinete de Planeamento, é a orientação do Ministério. E ela é e foi transmitida aos organismos devidos e competentes. E, portanto, esse trabalho de comunicação dentro da administração está a ser feito. E, portanto, desse ponto de vista, para efetivamente salvaguardar a boa interpretação da legislação, quem é que a deve fazer e como é que ela deve fazer. Agora, nós temos, eu diria, clientes-alvos, se quisermos. Temos setores-alvos, dependendo do âmbito de atuação. Portanto, se eu estiver no âmbito dos produtos tradicionais com denominações de origem, como já dissemos, portanto, nós temos o nosso universo e estamos a trabalhar com eles. Neste universo, chamo desde já a atenção para a importância que damos às autarquias locais. E vamos trabalhar com as autarquias locais, porque são uma peça-chave na importância dos produtos tradicionais, e isso faz parte do nosso plano de atividades, para, efetivamente, conseguirmos fazer, e aqui eu permito-me uma precisão, se necessário, derrogação. Porque o nosso princípio é de que não é preciso derrogar por princípio. Vamos analisar e vamos ver se há ou não há necessidade de derrogar. Porque eu não quero inverter a situação. Não é por haver uma interpretação um pouco além, como disse desde o princípio, uma interpretação um pouco além daquilo que eventualmente ter sido feito, que eu reconheça a necessidade dessa derrogação. Como eu disse inicialmente, há uma grande evolução em termos dos produtos tradicionais de modernização, de cumprimento de regras, não só do ponto de vista da produção, dos métodos tradicionais de produção, mas também a todos os pontos de vista. Faz parte do crescimento e desenvolvimento de determinado tipo de produtos tradicionais. E, portanto, tudo isto é um processo que está em andamento há muitos anos, no qual agora temos no mundo da... estamos no contexto da saúde e da higiene alimentar, mas podíamos estar noutro qualquer. E, portanto, é um processo conjunto. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que a situação tem que ficar relativamente clara. Em relação à questão do HACCP, nós, quando estamos num quadro comunitário, compete, neste caso concreto, haver uma derrogação para pequenas empresas, não é competência do Estado-membro. Não há nenhum Estado-membro que tenha feito nenhuma derrogação, porque isso é incompatível com o direito comunitário. Portanto, é assim, nós estamos no quadro comunitário. Quando houver essa derrogação, ela será aplicada em todos os Estados-membros da maneira que for decidida. Portanto, ou por atividade, ou por dimensão económica, ou pelos dois critérios. Aquilo que for considerado, em termos de análise de risco, o bom senso. Portanto, não há legislação, não pode haver legislação nacional, nem pode haver iniciativa nacional para aplicar a derrogação do HACCP. Mas nós continuamos e dizemos, e disse-o aqui hoje, que não há necessidade de esperar pela derrogação comunitária para utilizar uma coisa que eu acho que já ouvi, não sei se ouvi, mas eu vou dizer, que é uma coisa que se chama bom senso e que a legislação comunitária me permite. O HACCP não é um método rígido que eu tenha que aplicar da mesma maneira a uma empresa de 500 trabalhadores ou a uma empresa de 10 trabalhadores. Não é. Se nós lermos, por isso é que, sendo um pouco trabalhoso, mas se nós lermos os princípios do HACCP, são princípios que eu posso e devo aplicar de acordo com o facto que eu preciso vestir para aquele cliente, para aquele produto, para aquela empresa, para aquele operador. E, portanto, o HACCP, tal como está previsto na legislação, é possível de ser aplicado com flexibilidade. É possível ser aplicado com flexibilidade. Qualquer outra interpretação, voltamos outra vez a um domínio, permite-me utilizar esta terminologia um pouco especulativa de interpretação da legislação, que faz com que eu de facto diga é assim e é assado. Não é, portanto. Não é possível. Portanto, a situação é que efetivamente há a legislação, aliás, o título não apareceu por acaso, é a legislação com flexibilidade, há essa capacidade e, portanto, podemos e devemos fazer. Mais questões que me foram levantadas. Abro um parênteses para a questão que foi colocada pelo deputado do Partido dos Verdes em relação às ICs, às instituições compensatórias. Como é, de facto, uma competência do gabinete, eu posso e vou permitir respondê-lo. O Gabinete de Planeamento é o órgão conceptor da política. Neste caso concreto, quem aplica depois as medidas não somos nós, é o IFAP. Portanto, as candidaturas são apresentadas, o programa é feito pelo IFAP. E aquilo que eu lhe posso dizer é que a legislação, que é uma legislação conhecida, é a legislação que está escrita, a legislação é muito clara. Há uma alteração, efetivamente, entre as áreas consideradas elegíveis no período passado, no anterior quadro de programação e o atual quadro de programação. E ela é conhecida, está publicitada, está prevista. E, portanto, ela está incluída na portaria 229-A que foi publicada. O que aconteceu foi, efetivamente, uma má interpretação eventual dessa legislação que deu origem a alguma... que dê origem a um formulário de candidatura eventualmente que não está adaptado. Nós estamos conscientes do problema, que já foi identificado, mas não é, eu aí lamento, mas não é da nossa responsabilidade. Não posso, digamos, porque não sou, não compete ao gabinete. Portanto, agora estamos perante uma situação que é delicada, que é complicada, mas estamos perante uma situação sobre a qual as margens de interpretação também são limitadas. Portanto, fez parênteses só para esclarecer em relação à questão que colocou em relação às emissões compensatórias. Em relação ao decreto-lei 142, relativamente ao SENIRA, eu entendo a sua questão, não é tão bem da nossa área, portanto, entendo, portanto, o problema que me está a colocar é quando eu tenho um sistema de identificação de animais em transumância, tem que se arranjar eventualmente uma solução adaptada para o problema da identificação dos ovinos que estão em transumância. Vou naturalmente transmitir a sua preocupação, mas não é, também não é da nossa, não tenho uma resposta direta para lhe dar. Depois, a deputada do PS levantou a questão de os códigos de boas práticas efetivamente serem importantíssimos para efeito a aplicação do HACCP. Com certeza. Com certeza. Portanto, conjugando a possibilidade de que o regulamento dá e que nós estamos a atuar de arranjar uma legislação simplificada para, para retirar do circuito conjunto de operadores que todos sabemos que não têm a necessidade de, da mesma maneira e com a mesma intensidade de aplicar as regras, sempre salvaguardando os princípios que um grande operador precisa de aplicar, e é natural que eu aplique, pela dimensão do risco que está envolvida, naturalmente que o Código de Boas Práticas é o instrumento recomendado para utilizar e para satisfazer a situação, para solucionar a situação. Portanto, não posso estar mais de acordo com o que disse. E naturalmente, com a situação que disse, mas nós andamos sempre aqui à volta disto, que é, disse bem que não pode haver uma visão maniqueísta. Não encontraste a visão maniqueísta no gabinete. Antes, pelo contrário. Como eu lhe digo, a nossa visão é que, e eu comecei por dizer isto, o país não entrou na ilegalidade só porque, entretanto, apareceu uma legislação com um conjunto de regras e que, aparentemente, estamos todos fora delas. Não é verdade. Não é verdade. As regras, como eu disse, são uma evolução das políticas que correspondem às exigências dos consumidores, às que estiveram no passado, correspondem sempre a melhorias de dar a melhor resposta para os problemas que os cidadãos vão sentindo, e portanto, e nós, muitas delas eventualmente, não digo que não se possa melhorar, naturalmente que se pode, outras eventualmente não precisamos, e portanto, partimos do princípio de que há uma orientação de que o país tem as suas regras e funciona com os seus princípios e com a sua legislação. E vamos, à medida que vamos identificando que da parte dos operadores nos sejam identificadas as questões, a gente vai resolvendo. E até lá vamos, naturalmente, fazer o trabalho de avaliação, de interpretação e de pedagogia e de informação que nos compete. Naturalmente que vamos fazer. Eu não sei se... Portanto, há depois aqui uma sensibilização que não posso estar mais de acordo em relação à importância que este tipo de produtos têm para todos nós, que é o facto da importância de muitos destes produtos se localizarem e corresponderem às zonas interiores do país. Muitos deles têm um impacto, a sua manutenção e o seu desenvolvimento têm um impacto nessas regiões. Estamos perfeitamente conscientes disso e por isso é que também eu posso dizer que olhando não só para este aspecto da legislação em que tentamos preservar, manter, desenvolver através da legislação, da aplicação de uma legislação que tem o seu contexto de higiene e saúde alimentar, temos outros instrumentos. Temos outros instrumentos. E o Gabinete de Planeamento, como órgão do Ministério de Concessão de Políticas e também de executor de algumas delas, efetivamente dá orientações e emana políticas. Políticas que têm determinado tipo de objetivos e uma delas é efetivamente a manutenção e o desenvolvimento das zonas e lutar contra a desertificação. Há vários instrumentos para isso. Há as imunizações compensatórias que falou há pouco e bem. Se verificar, e como penso que sabe, entre o quadro passado e este, o montante das imunizações compensatórias para os pequenos agricultores mais do que duplicou, portanto, neste momento temos montantes de ajudas que podem ir a 320 euros por hectare, no quadro passado nunca tivemos tantos montantes, há claramente uma necessidade de salvaguardar uma população e um rendimento, a tal manutenção da atividade agrícola, e isso foi claramente uma opção desta programação, deste novo período. Esta é uma política, mas não só. Em relação aos produtos tradicionais, por exemplo, temos ajudas para quê? Para o desenvolvimento da comercialização, para o desenvolvimento de programas de informação, o marketing em geral. Há ajudas próprias específicas no atual quadro comunitário, para agrupamentos produtores de DOTs, ETZs e IGPs, e só para eles, nem há sequer para outros. Portanto, há claramente uma política direcionada para lhes dar ajudas. E temos outro tipo de ajudas, temos as raças autóctones, que são extremamente importantes também neste contexto. Portanto, temos e temos os instrumentos em geral que todos juntos podem efetivamente dar origem a que todos combinados levem que como resultado se consiga ter efeitos ou combater essa desertificação que ninguém gosta. Agora, há determinado tipo de medidas que efetivamente temos que esperar a sua aplicação, ver os resultados, ver os tais indicadores e esperar e daí retirar o resultado do impacto dessas medidas. Eu não sei se deixei alguma questão pendente, mas penso que houve. Tentei já responder.
Sr. Doutor, muito obrigado. Eu queria. Sr. Deputado.
Com licença.
Sr. Deputado José Miguel Gonçalves, peço para fazer uma pequenina questão. Eu pedia só. Eu falo de uma pequenina questão, por sugestão minha, atendendo ao tempo. Entretanto, também informava que chegou o Sr. Deputado Carloto Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Só para ter mais informação, mas sou deputado José Miguel Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esta audição é das mais importantes que a gente tem e, por isso, julgo que se calhar deveria ser prolongada. E há aqui questões que deviam ficar completamente esclarecidas, nomeadamente a questão do HACCP. Eu julgo que não ficou esclarecido porque é que outros países têm uma aplicação do HACCP simplificado e Portugal não tem. Ou seja, está previsto na legislação comunitária a possibilidade de haver um regime simplificado em termos de aplicação da HACCP. Em Portugal, como é que isso se permite e porque é que ainda não foi permitido essa aplicação desse regime simplificado? Outra questão é porque é que um pequeno produtor em Portugal para comercializar uma galinha tem que ir ao matadouro e porque é que um produtor noutro país não tem que fazer? Depois, relativamente à questão da elegibilidade das pastagens pobres. A questão, de facto, a portaria que saiu não prevê e altera a elegibilidade das pastagens pobres, que são milhares e milhares de hectares, principalmente que beneficiam a pequena produção. A questão, de facto, a portaria não prevê a elegibilidade destas áreas. A questão que eu lhe coloco é porquê que não prevê? Porquê que foi retirada a elegibilidade das pastagens pobres? É que tudo isto tem uma história. Antigamente nós tínhamos indemnizações compensatórias animais e tínhamos indemnizações compensatórias sacrifícios. Acabou-se com as indemnizações compensatórias aos animais e passou-se essa ajuda às áreas, nomeadamente às áreas e às pastagens pobres. Porque é que ao final deste tempo todo, onde estas áreas sempre foram beneficiaram de IFES, neste momento deixaram de ser? Qual é que é a razão? Qual é que é a razão? Aliás, o IFAP, quando interpreta e quando faz as candidaturas todas com base como se estas áreas fossem elegíveis, faz porque o próprio IFAP, que sempre funcionou com as candidaturas, sempre entendeu que estas áreas deviam ser elegíveis. Só para terminar, de facto falou, e aqui um esclarecimento, porque falou da questão do valor das ICs, mas de facto subiram o valor das ICs, mas ao retirar todas essas áreas, aquilo que, porque também subiram a área mínima elegível, e aquilo que estão a fazer é excluir um conjunto de pequenos produtores das emissões compensatórias, para além da questão das medidas agroambientais, que como devem saber e já devem ter valores neste momento, porque o período de candidatura já acabou, o que é que eram 80 mil beneficiários das medidas agroambientais e o que é que são hoje as agroambientais, nomeadamente em termos de proteção integrada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, faz o entendimento que entende.
A primeira questão é relação ao HACCP. Não há, eu peço desculpa, me identifica quais são os Estados-membros, qual é a legislação, ou então, porque é assim, o HACCP Portugal não aplica legislação diferente dos outros países, nem os outros Estados-membros diferentes de Portugal. Como eu disse, a legislação comunitária é igual para todos, porque é um regulamento, não há aqui diferenciação. Em relação à simplificação, nós podemos aplicar um HACCP simplificado. Não está escrito em lado nenhum que a gente não pode. Portanto, eu não posso... Mas a gente aplica ao quanto quiser, somos livres. Não sou eu que devo aplicar aos operadores. Não tem que pôr. Tem que. Eles aplicam-no. Desculpa. O HACCP. Não, porque isso varia. Mas varia. Desculpa, varia. O HACCP é um conjunto de princípios e orientações que é adaptado à realidade de cada empresa. Nós temos neste momento 2 anos de aplicação da HACCP em muitíssimas empresas, como sabe, operadores do setor agroalimentar, aquilo que me está a interessar e que aplicam de acordo. Agora, eu não posso ser responsável por, digamos, determinado tipo de entidades ou outras entidades que querem vender um fato à medida que não se ajusta. Não sei se me entende. Portanto, não há legislação, e estou-lhe a dizer, não há legislação obrigatória para que o HACCP seja igual para todos. O que há são princípios orientadores. E, portanto, há muito da nossa informação, há muito da nossa situação que resulta de, eu diria, de algumas leituras menos, se calhar, simples, que são feitas por agentes que não nós. Portanto, como eu lhe digo, a legislação é igual em Portugal e em Espanha, e, portanto, compete-nos a nós aplicá-la da mesma maneira. E como eu estou a dizer é que a nossa intenção é aplicá-la da forma mais simples, mais fácil e mais acessível e mais adequada para as legendas. Não tenhamos dúvidas nenhumas. E o que digo também é que muito dessa simplicidade já vem de cima, já está na legislação comunitária, foi aquilo que eu tentei dizer. Portanto, nós só precisamos de, pura e simplesmente, de não, eu diria, deturpar, se me permite o abuso. Não deturpá-la. Portanto, mas eu aí, em relação às deturpações, tenho aqui um projeto, uma orientação da Comissão sobre a aplicação de procedimentos baseados nos princípios da HACCP, sobre a simplificação. Regras muito claras e muito precisas. Portanto, nós vamos fazer chegar esta documentação toda, porque eu penso que é muito importante, e não tenho dúvidas nenhumas. A regulamentação é imensa e é um mundo que nós temos que conhecer. E sabemos que isso não é fácil, mas é assim. Estamos no mundo da informação, no mundo do conhecimento. Nós vamos fazer chegar essa informação toda para, efetivamente, fundamentar aquilo que eu estou a dizer. Em relação só às ICs, muito simplesmente, atenção, estamos a orientação, o que estamos a falar é de uma coisa que se chama MATOS. E a decisão é uma decisão comunitária. Alterou-se a política, é uma regra comunitária. Não é uma interpretação do gabinete e dentro do IFAP, posso garantir, é uma diretiva comunitária, que eu não tenho aqui porque não vinha preparada com esse dossiê, mas estou à sua disposição para lhe dar essa informação em tempo oportuno, manda-me o seu e-mail, eu faço-lhe fazer, posso, sem problema absolutamente nenhum. É efetivamente legislação, é uma orientação comunitária, uma diretiva comunitária que dentro do IFAP, ou uma parte do IFAP, que efetivamente não entendeu assim. Portanto, como eu disse, há uma prática do passado que se alterou. E agora a alteração do porquê é que o que foi considerado, quando estamos a falar em emissões compensatórias, estamos a falar em manutenção da atividade agrícola. E ao falar em manutenção da atividade agrícola, estamos a falar em áreas que têm efetivamente uma área, são produtivas. E foi decidido a nível comunitário retirar essas áreas, quer das inações compensatórias, quer do regime de pagamento único. Mas, por exemplo, para efeitos das agroambientais, elas já são aceites. E eu fui dessa situação, do facto de ter ficado nas agroambientais, que eventualmente levou a alguma confusão. Não, neste caso particular não é. É só por isso, mas isto está no regulamento 1698, mas eu não vou incomodar os senhores com estes números todos, que são muito recentes.
Doutora, muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos esclarecimentos. Eu pessoalmente queria agradecer, mas também em nome da Comissão de Assuntos Económicos, aqui a vossa presença, e também de fazer aqui uma reflexão mais pessoal de que faz, em função das audições que tivemos hoje e que temos vindo a ter neste grupo de trabalho, cada vez mais acho que nós estamos aqui a fazer um trabalho muito útil e que era importante fazer este levantamento e ter uma percepção do trabalho que está feito e que é necessário fazer nesta questão dos pequenos produtores e dos produtos tradicionais. Portanto, em meu nome pessoal e em nome da Comissão, os meus agradecimentos à sua doutora e também à equipa que veio consigo, dizendo-lhe, claro, como é óbvio, que estamos disponíveis para receber os esclarecimentos, as sugestões de trabalho durante o decurso do trabalho deste grupo de trabalho. Muito obrigado.